ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos, céu parcialmente nublado, a temperatura é de 25 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2017. Chance de pagar menos. Prorrogado até o dia 24 de fevereiro, o período de inscrição para o programa de meio passe estudantil. Eles vão voltar. Câmara e Senado retomam trabalhos com discussão da reforma política no horizonte. É hora de economizar. Em tempos de crise, o que fazer para manter as contas em dia? Esses e outros destaques a partir de agora, no Jornal UFMG.
Política.
A presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, homologou as delações de 77 executivos e ex-funcionários da Odebrecht, em que eles detalham o esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato. Com isso, os mais de 800 depoimentos prestados pelos executivos e ex-funcionários da Odebrecht ao Ministério Público Federal se tornaram válidos juridicamente, ou seja, podem ser utilizados como prova. No entanto, o sigilo das delações não foi retirado pela ministra. A homologação seria feita pelo ministro Teori Zavascki, morto em acidente de avião na semana passada. O empresário Ike Batista foi preso na manhã de hoje ao desembarcar no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, vindo de Nova York. Ele estava considerado foragido após ter a prisão decretada no Brasil. Ike é suspeito de participar de um mega esquema de propinas que teria movimentado milhões de reais. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, também está envolvido no esquema. O vereador de Belo Horizonte, Bim da Ambulância, do PSDB, foi preso e solto na última sexta-feira após pousar um helicóptero numa praia em Guarapari, no Espírito Santo. Segundo a Secretaria de Justiça do Estado, ele teria feito pouso sem motivo aparente e exposto os banhistas a risco. A aeronave foi apreendida pela polícia local. Câmara e Senado retomam os trabalhos nesta semana. Após a eleição das novas mesas diretoras, deputados e senadores têm pautas extensas para debater. Uma delas é a reforma política. PT, PTB, PSDB, PTN, PSOL, Novo, Rede, são tantas siglas partidárias, 35 ao todo, que é fácil se perder nessa sopa de letrinhas. E o Brasil é país líder em quantidade de partidos. Segundo o levantamento publicado neste ano pela Universidade de Gotemburgo, na Suécia, o Brasil tem o maior número de legendas com força política na Câmara em um conjunto de 110 países monitorados. Mas uma proposta de emenda constitucional, a PEC 36, quer estabelecer uma cláusula de desempenho para que esses partidos tenham acesso a recursos públicos e ao funcionamento parlamentar. A repórter Carles Carmigliatti traz mais informações.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, além das 35 que já existem, outras 31 siglas estão em processo de regularização. Se todas forem regularizadas, o país passará a ter 66 partidos políticos diferentes. Mas essa diversidade de partidos pode estar com os dias contados. Por 69 votos a favor e 9 contra, o plenário do Senado aprovou em segundo turno a proposta de emenda à Constituição PEC 36 da reforma política, que estabelece uma cláusula de barreira aos partidos. De acordo com o texto que agora segue para análise da Câmara dos Deputados, os partidos terão que ter uma performance mínima de apoio eleitoral para ter acesso a benefícios e representação na Câmara. A cláusula funcionaria assim: a partir das eleições de 2018, os partidos deverão ter no pleito para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 2% de todos os votos válidos, distribuídos em pelo menos menos 14 unidades da federação, com o mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. A partir das eleições de 2022, o percentual se elevará para 3% dos votos válidos, com o mínimo de 2% de votos em 14 unidades da federação. Do contrário, o partido perde o funcionamento parlamentar, direito ao fundo partidário e o tempo gratuito de televisão e rádio. Para o cientista político e secretário de Belo Horizonte, Victor Valverde, que faz parte do programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da UFMG, na prática, a PEC reduz o número de partidos, impacto que, na avaliação do secretário, fortalece o sistema partidário.
Não há diferença de pensamento ideológico para que as pessoas tenham que ser divididas em 20, 30, 40 agremiações e segmentos diferentes. Muitos desses têm pensamento político, ideológico, programático absolutamente idêntico ou, no mínimo, muito próximos e deviam estar agrupados dentro da mesma legenda. Isso fortalece, o fortalecimento do sistema partidário fortalece o sistema político e o sistema de representação.
Segundo o levantamento realizado pelo portal de notícias G1, se a PEC 36 já estivesse valendo, limitaria o funcionamento de 14 siglas no Congresso e restringiria o acesso delas às verbas partidárias. Entre as legendas que seriam afetadas estão algumas tradicionais, como o PCdoB, o PPS, além de partidos de criação mais recente, caso do PSOL e PROS. Para o cientista político Rodolfo Viana, professor de Direito da UFMG e coordenador-geral da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, não é porque um partido político existe que ele deve ter acesso ao dinheiro público. Para isso, ele precisaria ter um mínimo de apoio popular. No entanto, o professor pondera ser preciso criar medidas para não engessar o sistema político e permitir que novas siglas tenham condições de crescer e ganhar apoio popular.
O que a gente precisa ficar preocupado é que o sistema não pode ficar engessado, né? Porque é muito importante haver oxigenação do sistema partidário. Então, eventualmente, se em 2018 só, vamos chutar, 8 partidos consigam ultrapassar essa cláusula, que possa, ao longo do tempo, novos partidos, ao surgirem, terem também chance de se tornarem partidos grandes e partidos médios. Então, tem que ter muita preocupação com a capacidade de renovação. Mas, em princípio, não me parece que o fato de existir simplesmente se registrar um partido político, que ele automaticamente possa ter acesso a todos os benefícios.
Atualmente, 27 partidos estão representados na Câmara dos Deputados. No Senado, 16 siglas compõem as cadeiras da casa. Para a professora Maria do Socorro Souza Braga, do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos, é importante criar dispositivos que permitam que os partidos sejam mais consistentes e tenham maior capacidade representativa. Essa maior capacidade de representação, na avaliação dela, poderá ocorrer com a redução de forças políticas efetivamente competindo pelo espaço de poder e com mais recursos públicos e tempo de TV. Mas a professora Maria do Socorro Souza Braga alega que o custo de uma nova reconfiguração dos partidos será a centralização do poder.
Os partidos, de certa forma, já centralizam o maior número de cadeiras, o maior número de poder no país. À toa que só PSDB e PT, a partir de 94, vem, né, concentrando os principais apoios eleitorais e disputando realmente em pé de maior igualdade o cargo principal de uma democracia presidencialista como é a brasileira. Então a gente já vem nessa disputa majoritária concentrando poder em dois partidos. Provavelmente vai começar a concentrar mais também para os cargos proporcionais.
O presidente nacional do PSOL, Luiz Araújo, sigla que pode ser afetada com a cláusula de barreira, afirma que a proposta é inconstitucional. Da mesma forma que a cláusula de barreira aprovada em 1995 foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal em 2016. Na ocasião, o texto previu que os partidos com menos de 5% dos votos nacionais também teriam estrutura menor na Câmara e ficariam sem direito à liderança, deputados em comissões e cargos na mesa diretora. Para ele, restringir os partidos é restringir a democracia. O presidente nacional do PSOL afirma que a legenda está mobilizada para impedir que a cláusula de barreira seja aprovada na Câmara.
Esse é mais um ataque a um direito que a Constituição deu, né, e que é um patrimônio do povo brasileiro, com o Código de 88, foi a liberdade de organização partidária. Em nome de diminuir os pequenos partidos, os partidos de aluguel, na verdade, isso é uma cortina de fumaça para um ataque aos partidos ideológicos, que é uma raridade neste país, de partidos que são formados por interesses obscuros e pouco claros. Né? Eu acho que essas restrições, elas acompanham outras restrições à vida democrática no país. Restringir os partidos é restringir a democracia.
Além da cláusula de barreira, a PEC 36 também prevê o fim das coligações a partir de 2020, quando deverão ocorrer as próximas eleições municipais, e a possibilidade de formação de federação de partidos, que permite que partidos se unam, passando a ter um funcionamento parlamentar como um bloco, em um tempo mínimo de 3 anos após as eleições. A proposta de emenda constitucional reforça ainda a fidelidade partidária, ao estabelecer que partidos eleitos já no pleito de 2018, perderão o mandato caso se desfiliem de suas legendas. O texto é de autoria dos tucanos Aécio Neves e Ricardo Ferraz. Por se tratar de uma emenda à Constituição, o texto precisa ser aprovado por pelo menos 3/5 dos deputados, 308 dos 513, nas duas votações. Com produção de Vanessa Brugge e Carlos Carmigliati.
Amanhã, a segunda reportagem da série sobre a reforma política vai discutir o fim das coligações partidárias.
Educação.
Saiu o resultado do SISU, Sistema de Seleção Unificada. Acaba de sair, já está disponível a chamada regular no site sisualuno.mec.gov.br. O SISU seleciona, ofereceu nesta primeira edição de 2017 230 mil vagas em universidades federais, estaduais, institutos tecnológicos, em 131 dessas instituições. Aqui no FMG foram 6.279 vagas. O FMG faz uma única seleção por ano por meio do SISU, e os candidatos que forem selecionados, quem passou na UFMG, quem foi aprovado, deve ficar muito atento às datas que devem ser feitas. Os próximos passos agora tem que fazer o registro acadêmico pela internet de 3 a 7 de fevereiro. De 30 de janeiro até 10 de fevereiro, os candidatos não selecionados devem manifestar interesse em constar na lista de espera de 2017. Para conferir todas as datas, o edital do SISU UFMG, também os procedimentos para fazer a matrícula, como ficar na lista de espera, é só acessar o site do SISU na UFMG, que é o www.ufmg.br/SISU.
De olho na cidade.
Prorrogado até o dia 24 de fevereiro o prazo para pré-inscrições do programa de meio passe estudantil de Belo Horizonte. O benefício oferece 50% de desconto no valor das passagens gasto mensalmente por alunos de escolas públicas do ensino médio da capital e do EJO, Educação de Jovens e Adultos. Para estudantes de escolas particulares, as regras são mais restritas. Só no ano passado foram 9.920 concessões do benefício. Nós temos informações ao vivo agora com a repórter Rafaela Brita. Boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, Vinícius. Instituído em 2011 pela Lei 10.106, o meio passe estudantil tem sido alvo de críticas desde então. Isso porque, apesar de ter sido um avanço para as políticas assistenciais em BH, muitos estudantes acreditam que o direito deveria ser ampliado. Atualmente, apenas alunos do ensino médio de escolas públicas ou de escolas particulares que sejam beneficiados por programas como Bolsa Família e Bolsa Moradia ou ainda com Bolsa Integral da instituição podem solicitar o meio passe. Outra exigência é que a escola fique a pelo menos 1 quilômetro de distância da residência do estudante e que ele use as linhas da BH Trans e do metrô. Para representante da AMES, Associação Metropolitana dos Estudantes Secundaristas, Isabela Moura, de 18 anos, o benefício é uma grande conquista, mas é preciso rever o seu funcionamento. Ela tentou recorrer ao meio passe no primeiro ano do ensino médio e não conseguiu, mas dependeu dele durante o segundo e terceiro ano. Toda a renda da família dela era destinada basicamente para o pagamento da passagem dela e do irmão. Isabela considera que o ideal é o passe livre integral, para que não apenas estudantes do ensino médio tenham acesso.
É necessário que aqui na cidade a gente amplie as lutas pelo passe livre, fazer questão aí no novo prefeito, da BH Trans, os vereadores, para a gente poder conseguir que esse passe livre seja integral e que ele seja para o ensino superior, seja para todos os estudantes, que ele seja também no fim de semana, né? Porque o passe livre hoje ele é nos dias letivos. É para você ir de casa para a escola. Da escola para casa, e o acesso à lazer, à cultura, ele não abrange.
Outro problema apontado pela representante da AMES é a divulgação falha do programa do Meio Passe. Ela acredita que a prefeitura precisa investir mais na conscientização dos alunos sobre seus direitos. Assim, mais jovens terão acesso ao programa.
É, tem essa questão de que o passe livre é pouco divulgado, né? A prefeitura ela não usa os seus recursos para poder divulgar, então, de fato, poucos estudantes conhecem. Eu acho que fica aí para a gente poder, os nossos movimentos divulgarem um pouco mais e a gente cobrar da prefeitura também essa divulgação. E aí, por parte dos estudantes, é a gente correr e fazer, né? Não é falta de interesse estudante, é falta de divulgação mesmo da prefeitura e da BH Trans.
Com um reajuste em 9,4% do preço da passagem em BH este ano, muitos estudantes têm tido dificuldade para arcar com os gastos de transporte. O valor que em 2011, quando o meio passe foi regulamentado, era de R$ 2,45, hoje é de R$ 4,05. Então, se o aluno pagava por volta de R$ 1,20 pela viagem, hoje ele paga cerca de R$ 2,00. O também representante da AMES, Alberto Francisco, de 16 anos, depende do benefício diariamente para ir à escola. No bairro dele não tem uma escola estadual, então ele tem que ir ao centro para estudar. Alberto diz que o problema dele ainda é um dos menos piores, isso porque ele tem conhecidos que precisam pegar 2 ou 3 ônibus para ir estudar. Fora os que não têm acesso ao benefício porque moram na região metropolitana, como Sabará e Betim.
Um dia que nem o dinheiro para recarregar o meio passe eu tenho, né? Porque todo dia tendo que pagar a passagem para ir e para voltar para a escola é bastante complicado. E a minha realidade é uma das menos piores, que tem gente que tem que pegar 2, 3 ônibus para chegar na escola. Tanto que tem o acesso ao meio passe é bastante ineficaz, né? Porque a passagem hoje, R$ 4,05. A gente tem que pagar R$ 2 para poder ir para a escola, né? E a gente não pode falar que educação é gratuita se a gente tem que pagar para chegar na escola. O que falta mesmo é um benefício que abrange a região metropolitana, né? Por exemplo, um passe livre metropolitano.
A Rádio UFMG tentou contato com a Secretaria Municipal de Políticas Sociais, responsável pelo meio passe, para buscar respostas, mas não obtivemos retorno. Para solicitar o benefício, é preciso preencher e assinar a ficha de pré-inscrição no site meiopasse.pbh.gov.br e comparecer a um dos postos de atendimento nas secretarias regionais ou no CRJ, Centro de Referência da Juventude, na Praça da Estação, para apresentar alguns documentos. O aluno deve levar comprovante original de matrícula, frequência na unidade escolar e um comprovante de residência emitido em até 90 dias com cópia. Os postos ficam abertos de 8 da manhã às 5 da tarde. Quem tem dificuldade de acesso à internet, o CRJ fica aberto a partir das 9 da manhã e também oferece telecentro para estudantes se inscreverem. Lembrando que o prazo foi prorrogado e vai até o dia 24 de fevereiro. Vinícius.
Ok, Rafaela Brita, muito obrigado pelas informações.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida do Contorno com Andradas, no sentido Tereza Cristina. A gente vê aqui também pelas câmeras da BH Trans, trânsito intenso lá na Rua dos Caetés, um cruzamento com Bahia e Amazonas. Avenida Nossa Senhora do Carmo com contorno, com trânsito intenso na contorno no sentido bairro. Já no sentido Savassi, o trânsito está fluindo normalmente. Meio-dia e 51, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna de educação com o professor Luciano Mendes.
Jornal UFMG.
Multimistura. Alimentando seu horizonte musical. Produção e apresentação, Alex Queiroz. Toda sexta-feira, às 10 da noite, com reprise nos sábados, às 7 horas da noite. Multimistura, você ouve aqui, na Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 52.
Educação.
Os desafios colocados para as ciências humanas em tempos de crise são o tema da coluna de educação de hoje com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Luciano Mendes.
Professor Luciano Mendes, foi escolhida para a Diretoria de Ciências Humanas do CNPq a Adriana Tonini, que é uma professora da UFOP, mas que fez doutorado aqui na UFMG. Eu queria que o senhor falasse para a gente, professor, que desafios que ela vai encontrar, né, dentro do CNPq para a área de ciências humanas, que desafios estão sendo colocados nesse momento para essa área dentro, né, do campo da ciência no Brasil.
Pois bem, Vinícius, um dos grandes desafios que a Adriana vai encontrar está posto já na sua própria pergunta. Você falou que ela é diretora de ciências humanas, mas, na verdade, ela é diretora de engenharia, ciências humanas e sociais do CNPq. E esse é um dos grandes desafios dessa diretoria, que é articular duas áreas, que, claro, tem vários vínculos, mas são áreas com tradições muito distintas, no campo das engenharias e o campo das ciências humanas e sociais. O que a gente tem observado é que o campo das ciências humanas e sociais, apesar de constituírem praticamente um terço de todo o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, nem sempre tem a atenção que merece. Então, há uma reivindicação crescente da comunidade para ter uma diretoria específica dentro do CNPq. O que a gente espera é que a Adriana fortaleça essa nossa posição lá, para que a gente venha a ter uma diretoria específica para cuidar das ciências humanas, sociais, sociais aplicadas. Mas um desafio que eu acho que é a Adriana, mas toda um desafio que a professora Adriana Tonini, mas também toda a diretoria do CNPq vai enfrentar ao longo desse ano, é a defesa do CNPq contra essa sanha de destruição das políticas públicas que vem junto com o governo Temer, com aquelas ações de reforma que ele está propondo e que continuamente tem atacado não apenas os direitos sociais, mas também as políticas públicas. E dentre elas, as políticas de ciência e tecnologia não estão a salvo. Então, é claro que a Adriana, com a sensibilidade e experiência que tem numa universidade pública como a UFOP, certamente há de contribuir para essa defesa do CNPq como um órgão fundamental de execução e coordenação de uma política nacional de ciências, uma política nacional de ciência e tecnologia que a gente espera tenha um lugar especial para ciências humanas e sociais.
Dentro desse contexto que a gente está vivendo aí de restrição, de orçamento, né, para todas as áreas, mas para a ciência também, isso pode prejudicar ainda mais as ciências humanas, que é um campo que já batalha muito para poder se afirmar e se, né, e se posicionar dentro, né, da ciência e tecnologia. O senhor acha que essa situação é um momento tenso para as ciências humanas, esse contexto que a gente está vivendo?
Eu acho que é um momento tenso e delicado, que é da própria tradição das ciências humanas, sociais, sociais aplicadas, o estudo e a crítica à política, né? E nesse sentido, as políticas públicas, como a política de ciência e tecnologia, é objeto da nossa particular atenção. Então, nesse sentido, os pesquisadores têm demonstrado grande preocupação com os rumos da política no Brasil, com o rumo das políticas públicas e, nesse sentido, não poderia ficar de fora uma preocupação com as políticas de ciência, tecnologia e inovação. Mas eu acho que há uma preocupação, sim, que essa restrição orçamentária que está se passando no conjunto do sistema de ciência e tecnologia acabe por atingir diferentemente ou atingir desigualmente, se preferir, as ciências humanas, como já foi feito em outros momentos do passado. Há uma mobilização do conjunto dos cientistas brasileiros, capitaneado pela SBPC e por várias outras instituições, em defesa da ciência e tecnologia. E há, particularmente, uma disponibilidade muito grande das instituições da área de ciências humanas, sociais e sociais aplicadas para defender um espaço importante das ciências humanas, seja nesse espaço de crítica, seja um espaço de contribuição dessas ciências ao desenvolvimento das políticas públicas, como tem sido grande tradição dessa área, né?
Professor, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Dentre os desafios que nós temos elaborados no âmbito do Fórum de Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas, que reúne mais de meia centena de instituições de pesquisa, de representação de pesquisadores e programas de pós-graduação dessa grande área, é a respeito da internacionalização das nossas pesquisas, das nossas publicações, da formação dos pesquisadores, de forma que as ciências humanas brasileiras possam tanto contribuir com o debate internacional sobre o lugar das humanidades, né, a importância das humanidades para a constituição de um mundo mais democrático, mais igualitário, quanto também a gente poder absorver no Brasil as experiências estrangeiras de formação, de organização da pesquisa e de produção do conhecimento, visando uma compreensão desse mundo em que vivemos, dos descalabros que acontecem nesse mundo, mas também garantindo e suportando projetos interessantes, projetos diferenciados, projetos que venham a contribuir para que o mundo se torne menos desigual e mais democrático, e nesse sentido que a sociedade brasileira também acompanhe isso.
Então tá ok, professor Luciano Mendes, muito obrigado pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa. Na próxima segunda-feira a gente retorna com mais uma coluna de educação.
Isso, até a próxima segunda e uma ótima tarde para você e para todos os nossos ouvintes.
A coluna de educação vai ao ar toda segunda aqui no Jornal UFMG e você pode ouvir novamente em nosso site www.fmg.br/rádio.
Economia.
8 em cada 10 brasileiros pretendem guardar mais dinheiro neste ano.
Nós tivemos um problema técnico aqui, daqui a pouco a gente vai ouvir essa matéria sim da Vanessa Bugri. Mas antes, vamos falar do preço da gasolina em Belo Horizonte, que caiu, segundo a pesquisa do site Mercado Mineiro. Desde o dia 26, a Petrobras reduziu o valor da gasolina e do diesel nas refinarias, representando uma queda de 2 centavos na gasolina e 8 centavos no diesel. Isso lá nas refinarias. Aqui na capital, o preço teve uma redução na bomba de pouco mais de 1 centavo. A pesquisa também monitorou a variação de preços entre os postos. O menor preço encontrado foi de R$3,575 e o maior de R$3,999. A pesquisa completa está lá no site mercadomineiro.com.br. Impostos de início de ano, material escolar, reajustes e mais reajustes. Como fazer 2017 render mais em termos financeiros? A repórter Vanessa Bugri tem mais informações.
8 em cada 10 brasileiros pretendem guardar mais dinheiro neste ano. É o que aponta estudo da Kantar TNS, que anualmente analisa o comportamento de consumidores online. É o caso de Lorena Cruz, de 25 anos. Em 2015, ela manteve todos os gastos na ponta do lápis, cortou despesas e economizou. Todo mês, logo que recebia o salário, já tirava uma parte para poupar. Com isso, ela conseguiu bancar uma viagem por um mês. Mas em 2016, a falta de tempo para fazer esse detalhamento e planejamento das finanças não permitiu que Lorena Cruz conseguisse economizar.
Em 2015 eu consegui economizar o que eu queria, mas em 2016, infelizmente, não foi possível. Eu acredito que eu recebi mais ou menos o mesmo tanto, mas eu tive um aumento de algumas despesas que eu até não esperava. E aí isso me possibilitou, eu tive que me dedicar um pouco, né, mais aos estudos, então a vida ficou um pouco corrida. E aí eu não consegui mesmo nem me planejar, na verdade. faz muita falta planejar mesmo, assim, acho que é sentar e ver, né, o quanto você recebe, o quanto você gasta. Acabei não vendo e acabei não conseguindo, né, juntar nenhum dinheiro.
Mas equilibrar as contas como IPTU, material escolar, IPVA, luz, água, gás, alimentação, aluguel e ainda conseguir poupar parte do dinheiro não é uma tarefa fácil. Então, o que fazer para tirar essa meta do papel em 2017? Para o educador financeiro da DESOP, uma organização dedicada à promoção da educação financeira, Sandro Borges, o primeiro passo é colocar em prática, durante 30 dias, o chamado apontamento de despesas.
A gente deve programar o nosso ano tendo ideia dos 12 meses vindouros. E você começa por um diagnóstico financeiro. Você vai parar agora em janeiro e se perguntar como é que eu estou financeiramente? O que é que eu já tenho de prestações? Por exemplo, comprei um carro a prazo, ou estou pagando a casa a prazo. Ou se você já tem na CEMIG, Copasa, com balada, com estacionamento, com cinema, com lanche fora de casa, com filho. O que eu gastei com um estacionamento? O que eu gastei com um restaurante fora de casa? O que eu gastei com padaria? Entender cenário por 30 dias. A gente chama de apontamento de despesa, né? Ou seja, é um bom diagnóstico financeiro, bem presente, bem preciso.
Depois de anotar todas as receitas, gastos e dívidas, fica a pergunta: você sabe para onde vai cada centavo do seu dinheiro? Identificar quais gastos podem ser reduzidos ou até cortados é essencial para quem quer economizar. O educador financeiro Sandro Borges dá dicas de como poupar dinheiro no dia a dia.
Quando eu for ao supermercado, por exemplo, levar uma lista pronta. Eu vou comprar só aquilo que é necessidade, eu vou comprar só as frutas da época, eu vou evitar comprar coisas que estão fora da minha lista, não vou levar criança, vou evitar comprar só aquelas coisas de marcas que eu já conheço. Não, eu posso fazer um orçamento, uma pesquisa e ver que tem marcas boas no mercado, que entraram no mercado de material escolar. Não esquecer da pesquisa, né? Não pode ter preguiça, tem que anotar a lista que a escola mandou em 3, 4 papelaria para ver, tem diferença de preço. Então tem que pesquisar caderno, lápis, apontador, borracha, papel, tudo aqueles itens, né? Mochila. Nós temos que entender que preciso comprar à vista, pedir desconto.
Além da possibilidade de realizar sonhos como viajar, comprar um carro ou dar entrada na casa própria, a pessoa que aprende a economizar na prática vai ter uma reserva para momentos de dificuldade ou imprevistos. É o que explica o planejador financeiro Rogério Nakata.
Uma reserva financeira não deve ser menor do que 6 meses das despesas mensais que ela tem, independente da profissão, independente da atividade, porque qualquer condição ou situação de emergência que ocorra, se ela não tiver nada reservado, nada salvaguardado, ela pode passar também por uma situação difícil, como muitas pessoas passaram em 2016, 2015, e acredito que se ela pensar em criar essa primeira reserva financeira antes de fazer qualquer outra coisa, investimento, troca de carro, compra da casa, ela vai iniciar o ano de maneira bastante diferente.
O levantamento Cantar TMS foi realizado com 984 brasileiros que tinham entre 18 e 65 anos. Os dados mostram que 47% dos entrevistados estão preocupados com o futuro, enquanto 37% se sentem otimistas para o que pode acontecer ao longo do novo ano. A pesquisa descobriu ainda quais são as metas dos brasileiros para 2017. De acordo com o resultado obtido, 72% das pessoas desejam aumentar a renda, 65% guardar dinheiro, 44% comprar ou trocar a casa e 39% comprar ou trocar o carro. Repórter Vanessa Bugri.
Saúde.
Último boletim da febre amarela, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, aponta que 97 pessoas tiveram confirmados a suspeita de febre amarela no estado. Até agora são 486 casos notificados. Em relação às mortes, são 98 mortes suspeitas e dessas, 40 foram confirmadas até a última sexta-feira. Aqui em Belo Horizonte, um homem de 23 anos, vindo da África, foi internado na UPA, Unidade de Pronto Atendimento da região Nordeste, apresentando suspeita de malária e ele foi transferido para o Hospital Eduardo de Menezes, que é referência em tratamento de doenças tropicais. E o caso está sob investigação. Agora, 1h06, termina aqui o Jornal UFMG desta segunda-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis no nosso site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também nas redes sociais, no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Gabriel Martins, da Carlos Carmigliati, da Vanessa Bugri e Rafaela Brita. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.